Vamos falar sobre eleições, vamos falar sobre federações, coligações. Quem vai nos ajudar a entender todos esses conceitos é o Arlindo Fernandes. Ele é consultor do Senado Federal, especialista em direito constitucional e ciência política. Olá, Arlindo, muito bem-vindo à Rádio Senado.
Olá, Marcela. Olá, ouvinte da Rádio Senado. Muito bom dia.
Vamos começar, então, com as definições, né? O que é uma coligação eleitoral? O que é uma federação? E o que, na prática, constitui a diferença entre as duas?
A coligação eleitoral é uma aliança entre partidos políticos que se faz para uma eleição. Quando ela era permitida, era feita um pouco antes das eleições, alguns meses antes das eleições, entre partidos políticos que nem sempre eram assim, próximos, né, ideologicamente ou politicamente, e se desfaziam logo depois da eleição. Isso gerou diversas críticas, né, porque como a coligação funciona como um partido político, se houvesse uma coligação de um partido político de direita com um de esquerda, o eleitor podia votar no candidato de direita e eleger um de esquerda, ou vice-versa. Por conta disso, houve diversas críticas ao Instituto da Coligação nas eleições proporcionais, até que, em 2017, foi aprovada uma emenda à Constituição proibindo essa coligação. E ela foi aplicada efetivamente a partir de 2020, das eleições para vereador, nas eleições municipais de 2020. Isso ajuda a clarificar, não é, o eleitor identificar o candidato com a sua orientação política e ideológica do partido. Em 2021, a lei foi alterada para permitir o Instituto da Federação. O que é a federação? É uma aliança política que tem repercussão eleitoral, mas ela difere da coligação porque ela é mais estável. Ela deve ser feita por, no mínimo, 4 anos. E, dada a natureza dela, o que aconteceu na prática? As federações que foram se formando foram reunindo os partidos que tinham identidade entre eles. Assim, o PSOL fez uma federação com a Rede, o PT fez uma coligação com o Partido Verde, agora, recentemente, o União Brasil, né, fez uma coligação com o PP, Partido Progressista, o Cidadania e o PSDB fizeram uma federação. Mais recentemente, o Solidariedade com o PRB também fez uma quinta federação. Quer dizer, as federações que foram feitas, que não podem ser desfeitas nos próximos 4 anos, é bom dizer, reúnem partidos que guardam uma certa proximidade entre eles. De certa maneira, facilita que o sistema político partidário brasileiro seja, aos olhos do eleitor, mais claramente perceptível, mais visível. O eleitor percebe, tem a oportunidade, né, de perceber as diferenças entre os candidatos e entre os seus partidos. Isso, nesse sentido, a federação realizou, não é, um propósito positivo de contribuir para a diminuição do número de partidos, que era o propósito de uma outra mudança que foi feita na lei, que foi a criação da chamada cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho, que é uma exigência de um número mínimo de votos nacionalmente para que o partido tenha acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão.
Então, Arlindo, em palavras simples, a gente pode falar para o nosso ouvinte que hoje, com a federação, o eleitor está menos propenso a levar gato por lebre, digamos assim, né? De votar num candidato e ganhar um outro programa político. Nesse sentido, a federação dá uma coerência, né, ideológica maior.
Exatamente. E ao lado disso, o Instituto da Cláusula de Barreira, ele foi contribuindo para a redução do número de partidos, que também tem a ver com as federações. Por exemplo, um partido político pode lançar candidatos até o número de vagas em disputa. Por exemplo, um estado que tem 8 deputados federais, ele pode lançar 9. Agora, se 2 partidos políticos se reunirem, ou 3, como acontece, se reunirem em uma federação, essa federação só poderá lançar 9 candidatos para deputado. Isso trouxe um outro efeito que também se vê nessa eleição, que é a redução do número total de candidatos.
Sim, a gente teve essa notícia, né, de 29 mil para 20 mil. E aí uma primeira impressão que a gente pode ter é de que as pessoas não estão querendo se candidatar. E não é isso, né? É um efeito da federação.
A federação, a cláusula de barreira, o fato de alguns partidos não terem mais acesso à televisão, o fato de que os recursos públicos dos fundos eleitoral e partidário vão para aqueles partidos que têm representação congressual, principalmente, né? Majoritariamente. Então, tudo isso enseja a redução do número de candidatos. É mais a mudança na regra do jogo do que uma circunstância assim, de maior interesse ou desinteresse do cidadão em relação ao processo eleitoral.
Esse esclarecimento é muito bom e também faz a gente analisar que, de repente, o Instituto da Federação e a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, elas vêm todos como um conjunto para racionalizar um pouco, né, o processo eleitoral, tornar menos confuso, pelo menos, para o eleitor.
Exatamente. Havia uma crítica ao sistema partidário instituído depois da Constituição de 88, no sentido de que haveria excessiva facilidade para criar partido, né? Uhum. Nós já vimos que não é bem assim. A exigência de 400, será 500 mil assinaturas, né? É uma exigência que houve quem tivesse dificuldade de realizar, não é? Não é tão fácil criar, mas ainda assim, ainda que o partido seja criado, o outro passo, que é ele participar do processo eleitoral em condições de disputa, depende de vencer essas barreiras que a lei estabelece para conferir, com o objetivo da mudança legislativa é conferir maior estabilidade ao sistema partidário, maior segurança, né? E que não se tenha tanta facilidade para criar partido, participar de eleição. Tudo isso se torna um pouco mais complexo com o passar do tempo. É importante dizer que o Instituto da Cláusula de Barreira será aplicado, que é 3%, 3% do eleitorado de votos válidos no Brasil, já nessa eleição, que é 2,5, que vai ser um pouco menos de 2,5, né? Nós estamos na transição, são 3 milhões de votos para deputado federal, ou seja, é uma exigência razoável, né? Para que o partido seja considerado ter cumprido a cláusula de barreira, ter essa quantidade de votos, não é fácil.
Ele tem que demonstrar, então, essa legitimidade a partir do voto para dizer que ele é representativo de um conjunto maior da sociedade. Exatamente. Não uma legenda de ocasião, de conveniência, né?
Exatamente. Quando começou a ser aplicada essa cláusula de desempenho, era na primeira eleição era 1,5%, depois na segunda eleição 2%. Na eleição deste ano, de 26, será exigido 2,5%. E a partir de 2030 vai ficar a cláusula permanente, que é 3% do eleitorado. No Brasil, nós temos 158 milhões de eleitores. Desse número, para ter uma ideia do qual é o padrão de exigência que se está cobrando, né? Mais ou menos 20% se ausenta por diversas razões. Até por, às vezes, alguns milhões residem fora do Brasil. Há 5 milhões de brasileiros que residem fora do Brasil, então não estão cadastrados para votar lá. Às vezes a abstenção se deve a fatores objetivos. Às vezes o cidadão está fora de sua cidade, não se cadastrou para votar fora de sua cidade. Não é apenas por desinteresse. Existe também um outro motivo da abstenção, que não há uma punição muito severa e grave, apesar da Constituição estabelecer a obrigatoriedade do voto. A multa é de R$4. Então, por isso nós temos que 30 milhões de eleitores às vezes não comparecem para votar. Mas o que eu quero chegar é na questão da cláusula de desempenho. Se comparecem 120 milhões de eleitores, ou 125, e 10% votam branco ou nulo, nós temos são cento e tantos milhões de votos válidos nas eleições para deputado federal, ou seja, 2,5% dá uns 3 milhões de votos, que não é o quanto se exigirá de um partido nessa eleição, já nesse ano de 26, para que ele cumpra a cláusula de desempenho.
Há uma crítica, né, à cláusula de desempenho em relação ao poder econômico que alguns partidos políticos têm e outros não. É um remédio que está sendo amargo nesse sentido ou, na sua avaliação, os benefícios têm sido maiores do que os prejuízos, Arlindo?
Exatamente. A cláusula de desempenho foi criada por lei no Brasil há uns 20 anos em 5%, e o Supremo declarou inconstitucional, porque era instituído assim de sopetão e não havia nenhum processo de transição e era muito elevado, considerado elevado. Então a Constituição foi alterada para estabelecer duas coisas. Primeiro, em 3%, que é um número que está no padrão internacional, há diversos países. Na Alemanha, 5%, por exemplo. Então, é um critério para estabelecer um grau de representatividade mínima dos partidos, né? Que é exigido internacionalmente. E no Brasil, que é um grande país, com um grande eleitorado, foi estabelecido em 3% e com uma regra de transição relativamente lenta, 1,5%, depois 2%, agora 2,5%, e a partir de 30%, 3%. Isso é um empecilho para a renovação da política. Eu acredito que se houver um movimento no sentido de reformar o sistema político, envolvendo a criação de um sistema partidário, de um novo projeto de partido, esse movimento, se ele tiver representatividade, ele vai criar o partido. Ele irá criar o partido, ele irá renovar a política. Não acho que exijam as exigências para criar partido no Brasil sejam, no momento, diante da realidade política do país, excessivas.
A gente falou sobre as coligações estarem proibidas para as eleições proporcionais, mas elas continuam valendo para as majoritárias, né, Arlindo? Como é que, quais as coligações estão na disputa eleitoral hoje, na presidencial?
A eleição presidencial, ela tem uma peculiaridade. Eu acho que é a primeira vez, desde a redemocratização do Brasil, que há apenas uma candidatura que é de coligação. A candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. Até o momento estão inscritas 13 candidaturas no TSE. 12 são de candidatos de partidos isolados. E uma, a do Lula, ela é de duas federações, a do PT com o PV e o PCdoB, né, que é a do presidente, a do PSOL com a Rede, com o apoio do PDT e do PSB, que indicou o candidato a vice, Geraldo Alckmin. São 7 partidos. Uhum. Todas as demais candidaturas têm uma curiosidade que é diferente de eleições passadas, que sempre havia coligações, né, em todos os diversos candidatos, e havia o candidato de partido isolado era uma exceção. Não, agora ele é a quase totalidade menos um. Os partidos ou não quiseram ou não puderam fazer as coligações em torno de seus candidatos, de torno que todos os demais candidatos, exceto Lula, são candidatos de partidos isolados.
E Arlindo, qual foi a intenção do legislador ao ainda permitir coligações nas eleições majoritárias?
Eu acho que tem a ver com a natureza do cargo mesmo. Como o nome diz, um cargo majoritário, ele tem o propósito de representação da maioria do eleitorado. E faz sentido que os partidos, que são partes, né, como o próprio nome indica, e representam cada um deles parcelas do eleitorado, se unam para eleger uma pessoa que deve representar, em princípio, a maioria do eleitorado que participou do processo eleitoral. Por isso faz sentido eleger para os cargos majoritários, e não só do executivo, né, prefeito, governador e presidente, mas também do legislativo, que do Senado é um cargo majoritário também, são permitidas as coligações. Nós temos uma peculiar circunstância no Brasil do fato de há uma eleição para o Senado, que deste ano, que elege duas vagas. Então é uma eleição majoritária muito peculiar, porque elege dois mandatários e não apenas um. Né? É da regra do jogo que uma eleição majoritária, em princípio, o prefeito, o governador, o presidente, né, é para eleger um. Né? Mas como no Brasil nós temos três senadores por estado, uma eleição renova um terço, a outra dois terços, no caso do Senado.
Sim. Perfeito, Arlindo. Eu agradeço as suas informações aqui ao nosso ouvinte da Rádio Senado. Com certeza a gente já está mais esclarecido sobre essas dinâmicas partidárias e vamos entender melhor o funcionamento delas a partir de agora. Eu conversei com Arlindo Fernandes, consultor do Senado Federal, especialista em Direito Constitucional e Ciência Política, sobre coligações, federações, cláusula de desempenho e toda essa regulação aí partidária, né, essas regras que estão sendo aplicadas e implantadas aos poucos. Muito obrigada, Arlindo, por suas informações.
Muito obrigado, Marcele. Muito bom dia a você e a todos.